Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. A política fez muito preço nessa terça-feira. O mercado continua muito preocupado com a PEC da transição. O Pacheco, inclusive, presidente do Senado, falou hoje que há algumas dúvidas, né? Não há exatamente um consenso sobre as propostas apresentadas até aqui, por coisas básicas, como o valor, como prazo de validade, até mesmo sobre a regra fiscal que está sendo furada. Não se sabe nada. E o relógio está andando, é tic-tac para lá, tic-tac para cá. O risco político também pesou nas ações da Petrobras hoje. Há um embrólio ali envolvendo o senador Jean Paul Prats, que é indicado nas bolsas de aposta como o próximo presidente da empresa, isso quando o Lula voltar à presidência da República a partir do dia 1º de janeiro. Está uma conversa rolando entre ele ali e o presidente de Minas Energia, o Saxida. Você vai entender todos os detalhes disso também. E relatórios de importantes casas falando, olha, o risco Lula sobre a Petrobras não é pouca coisa, não. As ações chegaram a cair mais de 4% hoje, mas no final acabaram encontrando algum fôlego, terminaram negativo, mas nem perto daquele tombo do pior momento do dia. E claro, tem também o presidente Jair Bolsonaro e o seu partido, o PL, questionando o resultado das eleições. Eles entraram com um documento hoje junto ao Tribunal Superior Eleitoral questionando as eleições, dizendo que os votos dados só no segundo turno, porque será? Em algumas urnas, que representam 60% das urnas, na verdade, deveriam ser anulados. Olha só, e como efeito disso, por coincidência, se fossem considerados somente os outros votos, Bolsonaro seria reeleito presidente do Brasil. É risco fiscal, é bagunça política, é questionamento institucional. Bem-vindos ao Brasil, bem-vindos a essa terça-feira e, ó, bem-vindo à nossa live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Todos os detalhes para você entender o que está acontecendo, mais destaques do mercado. Esse é o momento, é a hora da informação. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal e de deixar também os seus comentários aqui. Muito obrigado pela audiência. A gente volta em 15 segundos, logo depois da vinheta. Olá, investidores, boa noite para todos vocês. São 19 horas e 3 minutos agora para quem está ao vivaço com a gente. Você que está junto com a gente ao vivo, está querendo deixar os seus comentários aqui. Estou vendo que o povo está em polvorosa, dia de política, faz isso mesmo, mexe com as paixões. Faz o seguinte, inscreva-se aqui no nosso canal e aí você consegue deixar os seus comentários aqui. Na medida do possível, eu vou ler, a gente vai batendo o nosso papo. Mas sem ofensa, hein? As paquitas de político, eu sei que já tem uma galera chegando aqui que adora um político, que vê um político, fica emocionado. Calma, controle, sem ambiente. Ambiente aqui não é recomendado para muito fã de político, tá? Mas vou levando aqui adiante, vocês são todos sempre muito bem-vindos. A gente começa, inclusive, com essa sinalização da política dada hoje pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que está vivendo os seus últimos, o quê, 45 dias no governo. Hoje foi apresentado um documento, uma decisão tomada pelo presidente da República e pelo PL, o seu partido, de tentar a anulação de votos em parte das urnas, agora, das eleições de 2022. É bom lembrar, o presidente Jair Bolsonaro perdeu essa eleição, ele se tornou o primeiro presidente da história, desde a nossa redemocratização, a não conseguir ser reeleito. Primeiro presidente a tentar a reeleição e perder essa reeleição. Ele foi o segundo colocado ali, né, perdeu o segundo turno para o presidente eleito Lula, que conseguiu 60 milhões de votos, Bolsonaro fez 58 milhões de votos. Uma eleição que foi a eleição também mais apertada da história, uma diferença ali entre os dois candidatos de 2 milhões de votos. O que está rolando? Qual que é essa proposta? Eu vou deixar na tela aqui para você acompanhar comigo. Eu peguei a matéria da CNN para a gente conseguir detalhar, entender um pouquinho melhor. Olha só. As urnas que foram fabricadas, as urnas eletrônicas, né, nas quais nós depositamos os nossos votos desde 1996 e contra as quais, inclusive, nunca foi apresentado nenhuma evidência de fraude, embora a galera esteja ali sempre chorando, geralmente os perdedores aqui e acolá, as urnas que foram usadas nessas eleições foram fabricadas em diferentes anos, né? A gente tem urnas de 2009, 10, 11, 13, 15, e também urnas de 2020. O que eles estão alegando aqui? O presidente Jair Bolsonaro e o PL na figura do seu presidente, o Valdemar Costa Neto, que foi aliado do Lula lá atrás, inclusive foi um dos condenados do Mensalão, porque o Brasil é esse, dá voltas e dá votos. Eles dizem que os votos colocados nessas urnas fabricadas entre 2009 e 2015 deveriam ser desconsiderados, porque segundo um relatório feito por uma entidade privada contratada por eles e que não apresentou nenhuma evidência de fraude, nenhuma irregularidade, essas urnas não poderiam ser completamente auditáveis, o que também é questionado pela OAB, questionado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, por observadores internacionais, pelas próprias Forças Armadas, inclusive. Eles, inclusive, dizem que nesse laudo técnico feito por essa empresa, que é o Instituto Voto Legal, contratado pelo PL, houve evidências contundentes de mau funcionamento dessas urnas eletrônicas. Eles disseram que haveria problemas registrados nos arquivos logs de urna que configuram um código de identificação de cada uma dessas urnas. Eles dizem que essas urnas fabricadas em 2009, 10, 11, 13 e 15 apontaram um número idêntico de log, quando na verdade deveriam apresentar um número individualizado de identificação. São 352.125 urnas, das cerca de 475 mil urnas eletrônicas usadas no Brasil. Ou seja, a gente está falando de praticamente 60% das urnas utilizadas nesse pleito. O que eles querem é a anulação dos votos dados, mas olha só, curioso, eles querem a anulação só dos votos em segundo turno dessas urnas. Dessas urnas também foram utilizadas no primeiro turno. Eles falam, isso aí a gente deixa para lá, não precisa, mas esses do segundo especificamente a gente não quer considerar. E aí vamos supor, beleza, não vamos mais considerar esses votos, vamos pegar só os votos dessas urnas mais recentes. Segundo eles, por meio desse log individualizado, você conseguiria saber exatamente o número de votos em cada urna, sendo que isso já é possível ali, né? Só ver o boletim de urna que é impresso, que é gerado no QR Code, que você pode conferir e tal, que foi exatamente o que a Forças Armadas fez e não encontrou nenhuma discrepância, de novo, né? Porque desde 1996 a gente faz isso. Mas tudo bem, vamos lá. Se extinguissem-se os votos dessas urnas no segundo turno, adivinha quem seria o campeão, o vencedor das eleições presidenciais de 2022? Óbvio, ele mesmo, o presidente Jair Bolsonaro. Aí a situação se inverteria, né? A gente teve no resultado oficial cerca de 51 para Lula, né? Arredondado, ele foi 50,9 a 49,1. Então, 51 para Lula e 49 para Bolsonaro. Se isso acontecesse, o que o Bolsonaro está querendo aqui, a situação se inverteria. Bolsonaro teria pouco mais de 51% dos votos, Lula teria pouco mais de 48%, arredondado ali também, 51 a 48%. Inclusive, já houve uma prontíssima resposta do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Ele imediatamente mandou que o PL apresente um relatório completo depois dessa contestação do resultado do segundo turno. Ele disse assim, olha, vocês têm 24 horas, perdão, para apresentar um resultado completo, um relatório completo sobre o resultado dessas eleições. E ele destacou, inclusive, que as urnas apontadas nessa petição foram utilizadas tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. E escreveu assim, sob pena de indeferimento da inicial, ou seja, se você não resolver isso, eu vou falar que esse processo não vai seguir adiante, a autora deve editar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições e que isso aconteça num prazo de 24 horas, tá? Bom, gente, o que está rolando aqui? A gente está vendo mais um passo nessa escalada de questionamento dos resultados das eleições. O impacto no mercado hoje aconteceu, ele não foi um impacto muito severo, ele foi até discreto. O dólar estava fechando mais ou menos no momento em que houve esse questionamento oficial por parte do PL do presidente Jair Bolsonaro. O dólar deu uma espichada, chegou a bater nos R$5,40, depois perdeu um pouquinho de fôlego. Os juros futuros, esses sim, foram mais afetados ali diretamente hoje, mas também teve um componente, além do risco político, do risco fiscal. E a gente vai falar um pouco mais sobre PEC da transição, sobre risco Lula, sobre as estatais no meio desse noticiário todo. O mercado falou, olha, beleza, é mais uma inconstância, é mais um fator para estremecer a credibilidade do mercado brasileiro, mas não foi algo que foi determinante para os resultados dos índices acionários hoje, também para a cotação do dólar, nem nada. Porque, na prática, a gente sabe que não vai dar nada, que não vai acontecer nada. O relatório, afinal, não apresentou nenhuma fraude. É bom repisar isso, eu vou falar de novo. As urnas eletrônicas são usadas desde 1996. Nunca foi encontrado nenhuma evidência de fraude em nenhuma das dezenas de eleições em que essas urnas foram utilizadas. As urnas eletrônicas do Brasil são auditáveis. Assim, antes delas serem utilizadas, eles publicam a zerésima. É fácil, já joga no YouTube aí, galera que adora uma teoria da conspiração no YouTube, vocês vão achar informação também por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Publica-se a zerésima, que mostra que não tem nada ali na urna. Daí as pessoas vão votando, o código vai embaralhando esses dados para impedir que você consiga identificar por meio da ordem de votação quais foram os candidatos que foram votados a partir da lista das pessoas que podem votar naquela sessão. E no Brasil, o eleitor pode votar somente naquela sessão. Esses documentos são gravados em diferentes arquivos, que são enviados para os tribunais regionais eleitorais, que são, por sua vez, destinados ao Tribunal Superior Eleitoral, que faz a contabilização disso. Você consegue saber exatamente quantos votos teve cada candidato em cada uma das 475 mil sessões eleitorais do Brasil. E isso em velocidade recorde. O resultado da eleição acontece em 3 horas, como a gente viu nesse ano. Nenhuma evidência de fraude foi encontrada. As Forças Armadas fizeram a sua auditoria, não encontraram nenhuma divergência. Então, não vai se anular voto de 60%, talvez, dos brasileiros que votaram nessas eleições por conta de um chororô de mal perdedor. É isso que a gente está assistindo aqui agora. Então, o mercado releva isso e continua fazendo muito mais preço no mercado justamente o próximo governo. O mercado já releva o Bolsonaro, porque sabe que Bolsonaro hoje conjuga-se no passado, enquanto o mercado existe, na verdade, para você prever os movimentos e como isso vai impactar os preços dos ativos. O futuro é Lula, não é mais Bolsonaro. E, portanto, o que Lula manifesta, o que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, manifesta, as decisões tomadas ali no comitê de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula são mais importantes para o mercado. Nem por isso são mais auspiciosas, no entanto. O risco fiscal continua fazendo a diferença ao longo do pregão dessa terça-feira. Ontem a gente viu uma melhora nas expectativas dos agentes econômicos com algumas propostas que foram apresentadas, contrapropostas, na verdade, aquela PEC da transição que foi conhecida na semana passada. É bom lembrar, o PT quer uma licença para gastar de 200 bilhões de reais só no ano que vem. Ele quer tirar todos os gastos com o Bolsa Família da sujeição ao teto de gastos. O que vem a ser o teto de gastos é uma regra que limita o avanço das despesas do governo. Essas despesas só podem ser corrigidas pela inflação do ano anterior. E esse teto foi furado ao longo dos últimos anos. Só que o que o PT quer fazer é um furo maior do que os últimos furos feitos no governo Bolsonaro, uma excepcionalização também maior, agora vamos falar que eu sou bolsonarista, uma excepcionalização maior de um gasto que tem um efeito eleitoral e um impacto sobre a popularidade do governante muito grande, que é o gasto social, e a excepcionalização disso da regra assusta tudo, porque você pode botar um Auxílio Brasil ali de, né, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 15.000 por cada beneficiário, se o presidente quisesse. É claro que não é isso que vai acontecer. E o mercado ficou de olho na proposta ali e falou: ah, beleza, o Congresso vai dar uma moderada nesse texto. Começou a aparecer essa possibilidade de moderação. Ontem, por exemplo, o senador do PSDB do Ceará, Tasso Gereissati, apresentou uma proposta diferente de PEC, que não seria excepcionalizar gastos, mas que seria incluir no teto de gastos uma molinha ali que ia subir esse tetinho um pouquinho para 80 bilhões de reais. Ele falou: ah, vamos fazer o seguinte, vamos incorporar 80 bilhões dentro dessa regra e aí a gente vai seguindo daqui por diante, respeitando o teto de gastos, seguindo a regra que está aqui. Outras propostas já foram apresentadas também. O mercado estava mais animado ontem e isso fez com que houvesse espaço para alguma recuperação dos preços dos ativos. O Ibovespa subiu ali um pouquinho menos do que 1%. Hoje, no entanto, um cenário não foi tão bom assim. Eu falei, inclusive, agora há pouco, o presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, ele se manifestou sobre esse chororô do Bolsonaro, falando que o resultado das eleições são inquestionáveis. O resultado é inquestionável, algo que ele já tinha dito lá traz, inclusive, mas mais importante do que falar sobre o chororô do Bolsonaro, ele falou sobre a PEC. E aí ele pegou uma frase aqui que eu até peguei para ler para vocês aqui, ó. Ele falou que há pontos controvertidos na proposta, e aí você perguntaria: senador, quais são os pontos controvertidos? Ele fala: ah, o valor, por exemplo, o prazo e a própria âncora fiscal. Ó, que legal. E ele diz que a retirada permanente do Bolsa Família da regra do teto é um dos pontos mais indigestos para o mercado e não encontra ressonância no Congresso. Ele que é um parnasiano, que fala com esse português rebuscado, o Pacheco, né, que adora o Juscelin Kubitschek, inclusive. Então, ele falou, olha, não encontra ressonância no Congresso essa proposta, que a gente está ouvindo o mercado e nós não sabemos ainda, não há nenhum consenso, é isso que está dizendo, não há consenso sobre o valor, não há consenso sobre o prazo da excepcionalização e não há consenso sequer sobre a própria regra fiscal, seja a continuação do teto de gastos, uma modificação do teto de gastos, seja a demolição do teto de gastos e o estabelecimento de uma nova regra, seja a demolição do teto de gastos e o não estabelecimento de uma nova regra, não há nenhum consenso a esse respeito. Aí o mercado fala, ah, quer saber? Aquele meu ânimo de segunda-feira virou desânimo nessa terça-feira, o ímpeto vendedor se impôs mais uma vez, o dólar voltou a subir hoje. No final das contas, nós temos os números aqui, o Bovespa caindo 0,65%, hoje 109.037 pontos, a moeda americana avançando 1,30%, R$5,3707, eu te dou um dólar, você me devolve 5,3707. Ainda para falar sobre essa história do risco fiscal, que, claro, está dentro do noticiário político ali, alguns destaques. A Simone Tebet, que foi a terceira colocada nas eleições presidenciais, inclusive, apoiou o Lula, né, ainda na mudança do primeiro para o segundo turno, e se tornou uma figura super importante ali, porque, beleza, ela teve pouquíssimos votos para a gente comparar com outros terceiros colocados. Meu amigo, mas numa eleição tão disputada, cabeça a cabeça, voto a voto, como foi essa eleição de 2022, aqueles quase 5 milhões de votos da Simone Tebet fizeram uma diferença danada. Ela foi ganhando poder político, inclusive dentro dessa grande coalizão que botou Lula lá de novo. E ela deu uma entrevista falando que, inclusive, alguma âncora fiscal vai ter que ter. Não tem muito jeito. Ela falou, alguma âncora fiscal vai ter. Temos prazo para isso, estamos conversando e chegando a um bom termo. Ela integra o grupo de desenvolvimento social do governo de transição e é uma das mais cotadas para assumir o Ministério da Cidadania, senadora Simone Tebet. Isso é muito importante porque o mercado ficou muito temeroso com essa proposta apresentada pelo Partido dos Trabalhadores na semana passada, porque se o PT tiver a liberdade de excepcionalizar gastos durante 4 anos do que importa para ele ali, que é o gasto social, ele não teria pressão política e nenhuma regra fiscal que o obrigasse a criar uma nova âncora fiscal ou mesmo a fazer andar uma agenda de reformas importante que o mercado entende claramente que precisa acontecer. Então, a sinalização dela de que não, uma âncora fiscal vai ter que ter, talvez e provavelmente não deve ser esse teto de gasto, mas alguma âncora vai ter que ter, inclusive. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin também defendeu a existência de uma nova âncora fiscal e disse que essa nova regra deve ser a combinação de outras regras, ou seja, ir além do próprio teto de gastos. Ele disse o seguinte, o ideal seria fazer uma combinação entre o teto e se define a melhor fórmula para estabelecer esse teto, né, o crescimento, a limitação do crescimento das despesas da União, com a curva da dívida, ou seja, a expectativa da dívida pública brasileira, dessa relação dívida-PIB, né, o quanto nós estamos endividados em relação ao quanto de riquezas que nós produzimos em um ano, e também um outro dado importante que seria combinado nessa proposta do Alckmin, o resultado primário, né, ou seja, como que sobra a grana ali depois que a gente arrecada os impostos, claro, excluindo o serviço da dívida, né? Porque a gente rola a dívida e essa dívida, inclusive, vai ficando cada vez mais cara quanto maior é o risco fiscal e a percepção do mercado. Inclusive, não adianta o governo Lula ficar nesse chororô também de ai, o mercado, porque, no final das contas, o governo não se banca, ele precisa de dinheiro novo no mercado, esse dinheiro novo fica cada vez mais caro quando o governo eleito não sinaliza compromisso com a responsabilidade fiscal. A proposta do Alckmin aqui é, beleza, o estabelecimento de um teto dentro de uma regra que ainda precisa ser discutida, também a consideração da curva da dívida brasileira, e também o próprio resultado primário. Ele disse que a âncora fiscal vai ter que ser discutida, haverá sim uma discussão e também uma revisão. É isso, meu povo. Agora, você acha que a política parou de fazer preço? está muito enganado, porque a Petrobras hoje é a segunda empresa mais pesada na composição do Ibovespa, hoje foi também severamente afetada pela política brasileira. Hoje, vários analistas divulgaram relatórios falando, olha, a Petrobras perde competitividade, perde capacidade de entregar retorno para o acionista num governo Lula. A realidade é essa, tá? Não reclamo, se for de político, eu tô apanhando muito aí, Lucas. Comentários? Ah, então que bom. Tô nem vendo os comentários aqui agora. Da já eu dou uma olhada. Ele falou mais ou menos, tá mais ou menos. Mais pra mais ou mais pra menos? Mais pra menos? Ah, então é isso, povo queridíssimo. Obrigado, gente. Rebatam, me defendam. Comecei batendo no Bolsonaro, aí a galera fala, ah, o Craig é de esquerda, Suno. É que a galera não se ligou. Vocês são, né, vocês não entenderam que a Suno é vermelha? A Suno é o logotipo vermelho, cara. Então é muito claro, Suno, Bradesco, a bandeira do Japão, é, qualquer coisa vermelha do mundo, é tudo comunista, tudo comunista. Aí agora tirei a roupa de petista e botei a roupa de neoliberal sem vergonha, que odeia pobre e está contra o governo dos pobres e tal, falando de responsabilidade fiscal. Agora eu vou seguir no papel do neoliberal sem vergonha, falando que o governo do PT representa um problema para a Petrobras. E não sou eu quem está dizendo, na verdade, são os analistas. Dá uma olhada nessa matéria aqui, vem cá para o nosso site, está no suno.com.br/notícias. suno.com.br/notícias, matéria do nosso querido Eduardo Vargas. Olha só, com o cenário político conturbado, nesta semana a Petrobras ganhou uma das revisões de analistas mais pessimistas dos últimos tempos. O UBS, Banco Suíço, recomendava a compra de ações da Petrobras, agora recomenda a venda. Quanto que o BS tinha de preço-alvo para as ações da Petrobras? R$47. Quanto que o BS tem de preço-alvo para as ações da Petrobras agora? R$22. O que mudou de lá para cá? O Lula foi eleito, meu amigo. Lula foi eleita, minha amiga. Olha o que eles escreveram aqui. Nada está muito claro por enquanto. No entanto, os comentários da equipe de transição do novo governo de Lula fornecem alguns insights. E olhando para o passado da Petrobras, ou seja, quando o PT estava no governo, né, que eles fizeram com a companhia, optamos por nos manter cautelosos. Eles também vêm com desconfiança às sinalizações de maiores investimentos anunciados pela equipe de transição do PT. Também vem a política de paridade internacional de preços da companhia como sob ameaça agora com Lula eleito. Ou seja, eles preveem um risco de alteração da política de preços, intervenção, uso da empresa para maiores investimentos com finalidade política. Então falaram, quer saber? Não queremos nada a ver com isso. E também o encolhimento dos dividendos, o aumento de investimento em refino, em energias renováveis. Quer saber? Disseram os analistas do UBS. Vendam. Olha o que eles escreveram. Investimentos mais altos por parte da Petrobras, em conjunto com o impulso para entrar no nicho de energias renováveis e transição energética, exigiriam que a Petrobras se tornasse ainda maior. E essa sobrecarga torna-se uma preocupação para a companhia. E aqui, né, revisaram para baixo. Então, o BBA também soltou um relatório, reforçou a recomendação neutra deles para as ações da Petrobras. Preço-alvo não está tão pessimista como o do BS, R$38. Eles disseram: acreditamos que uma possível mudança na política de preços da empresa pode resultar em impactos concretos. Levamos em consideração a falta de clareza quanto ao futuro da política de preços da Petrobras, o que consideramos um grande risco para o futuro dos investimentos da Petrobras. E que seguiram o Goldman Sachs agora. Os pagamentos dos dividendos têm sido um foco dos investidores em ativos vinculados ao petróleo. Enquanto isso, o presidente eleito e outros nomes mencionaram sua intenção de diminuir o pagamento de dividendos, promover investimentos em refino e energias renováveis, onde a Petrobras não tem um histórico significativo. É mais gastança, menos dividendos, mais riscos de intervenção. O mercado está meio que recomendando para pular fora de Petrobras. Isso fez impacto nas ações, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Outra coisa que a política também influenciou ainda em relação à Petrobras foi algumas rusgas ali entre o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, ele que é cotado para assumir a presidência da estatal quando Lula se tornar presidente da República. Sabe o que ele defendeu? Ele defendeu que a Petrobras suspenda qualquer venda de ativo em curso. O que aconteceu, né? Nos governos Lula e Dilma, principalmente, a Petrobras se tornou uma empresa gigantesca, que investia em tudo quanto é canto, em várias etapas do petróleo e outras questões mais. E aí houve péssimas gestões, houve escândalos de corrupção, a Petrobras se tornou ali em 2015, 2016, a petroleira mais endividada do planeta, rolou o impeachment, a substituição, entrou o Temer, entrou a lei das estatais, entrou a política de paridade de preços, a recomposição de caixa, o pagamento da dívida, a volta do pagamento de gorduchos, dividendos, que faz a Petrobras, neste momento, inclusive, uma das empresas que mais paga dividendos no planeta. O mercado fica temeroso porque com a volta do PT ao governo e ao comando da Petrobras, afinal, o governo é acionista majoritário, mas investimentos devem estar por vir e menor pagamento de dividendos. A Petrobras, nesse processo de deixar de ser uma empresa gorducha e ineficiente para uma empresa enxuta e mais eficiente, passou a vender vários dos seus ativos e focar no seu core business, como dizem os analistas, o seu negócio principal mais rentável, no qual ela tem maior expertise, que é a extração de petróleo em alto mar, né? O famoso extração offshore. Agora o Lula fala, não, ela vai ter que voltar a investir em refino e em outras coisas também. E essas vendas desses ativos foram acontecendo ao longo dos últimos anos e foram sendo incorporadas nas finanças da empresa, inclusive ajudaram a diminuir o perfil de endividamento da Petrobras. O que o Jean Paul Prats, que agora é apontado como próximo presidente da companhia, pediu é que a empresa suspenda esse processo de vendas dos ativos que estiverem em curso. Olha só como que ele pontuou, né? Ele diz inclusive ele já foi indicado pelo governo de transição do Lula, né, para conduzir os trabalhos do subgrupo de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Ele se encontrou com Adolfo Saxida, que é o atual ministro de Minas e Energia, né, do governo Jair Bolsonaro, e disse que o Saxida se comprometeu a sustar ou suspender qualquer decisão de caráter estrutural e estratégico até a mudança do governo. Segundo ele, a preocupação por parte do governo Lula, né, de que seja dado seguimento à venda de refinarias, gasodutos, pequenas sedes da Petrobras localizadas em diferentes regiões. Entre os processos críticos de alienação de ativos, na visão do Jean Paul Prats, está o gasoduto Brasil-Bolívia, da TBG, que também envolve política externa. Então, basicamente, ele virou para o Saxida e falou, ó, sabe o que vocês estão vendendo aí? Para. Deixa que a gente vai assumir, a gente vai decidir daqui a pouco, porque não adianta dar cavalo de pau com a empresa, porque nós é que vamos mandar nela daqui por diante. O Saxida foi bombardeado, óbvio, nas redes sociais. Ele, que é um ativo usuário do Twitter, inclusive aproveitou para mandar esse recadinho aqui. Ó, ele disse, meus caros, eu não interfiro em pessoas jurídicas de direito privado. Empresas estatais que têm papel negociado em bolsa, como a casa da Petrobras. Seguiu. Respeito todas as opiniões, mas no que se refere à Petrobras, o máximo que eu faço é agendar reunião de equipe de transição com o comando da empresa. Nada disso. Ou seja, ele diz, não tem nenhuma ingerência, não tem o poder de retardar os processos de venda, não tenho poder de acelerar os processos de venda, não tenho poder de atender o PT ou de preservar a Petrobras do PT nesses 40 dias que faltam, não tenho como fazer isso. Meu trampo ali foi marcar uma agenda, basicamente. Eu bati um telefone para a diretoria da Petrobras, conversei com a galera do governo de transição, que é a minha obrigação, inclusive, porque essa transição é regulamentada em lei, né? E simplesmente foi isso que eu fiz. A Petrobras ficou no meio desse tiroteio e aí já viu, né? As ações da empresa hoje, olhando para os papéis preferenciais, caíram 0,81%. Você vê na sua tela aqui o gráfico, mas olha, houve uma melhoria substancial nos últimos momentos do pregão, tá? A Petrobras chegou a ficar hoje, pessoal, no nível dos R$22,37, cerca de R$1 abaixo do fechamento hoje. Quando estava no auge dessa crise todo, esse risco fiscal, desses relatórios sendo digeridos pelo mercado, desse jogo de empurra feito entre o Jean Paul Prats e o Adolfo Saxida. Mas, no final das contas, ela foi encontrando algum espaço para recuperação. Ou então os papéis ficaram muito baratos e algumas pessoas viram um bom ponto de entrada. Não tem como saber. O fato é que as ações hoje acabaram recuando um pouquinho, 0,81%. Isso para os papéis preferenciais. Para as ações ordinárias da empresa, houve até uma alta, olha só, 0,15% também, baseada nesse estirão que aconteceu no último momento ali, R$27,06. Ainda sobre Petrobras, as sinalizações da política são de que Lula deve decidir sobre o novo presidente da empresa estatal até o início de dezembro, segundo essa apuração feita pela Reuters, publicada aqui na tela, você que está vendo agora, pelo jornal Folha de São Paulo. De novo, o nome de Jean Paul Prats é o mais provável para a presidência da estatal. No final das contas, gente, nesse jogo de empurra, de risco político para lá, de questionamento de resultado das eleições para cá e tal, é isso, o Ibovespa acabou indo para baixo hoje, 0,65%, 109.037 pontos, no arredondado ali, a maior parte dos papéis ficou no negativo, o setor de varejo, energia elétrica, siderurgia, transportes, construção, bancos, tudo foi indo para baixo hoje, com variações até razoáveis, principalmente quando a gente olha para esse setor mais pesado do Ibov, que são os bancos. Agora uma passagem aqui rápida sobre o mundo corporativo. Você deve se lembrar ontem que estava junto com a gente aqui na nossa conversa sobre o efeito privatização nas ações da Copel, hein? Os papéis dispararam ontem mais de 20%, levaram consigo outras empresas que podem ser, pelo menos perscrutam o mercado, conjectura ali as próximas empresas a entrar nessa esteira da privatização. É o caso da Sanepar, é o caso também da Cemig, será o fato que essas empresas subiram ontem nessa esteira, e você entende no nosso site qual que é a situação dessas empresas aqui. Por exemplo, ontem, ó, falei da Cemig, né, subiu 6,8%, Sanepar 13,76%. A Genial Investimentos soltou um relatório e eles argumentaram, por exemplo, olhando aqui para a Cemig, né, para a galera de Minas Gerais. Claro, tudo tem a ver com a política também, né? Romeu Zema, do Partido Novo, foi reeleito governador, assim como no caso da Copel, tem a ver com continuidade do governo, né? Ratinho Júnior foi reeleito no primeiro turno. Olhando aqui para a Cemig, eles dizem que o governo estadual já sinalizou o desejo de privatizar a companhia, pelo menos, aliás, menos de um mês depois do resultado das eleições. Então, isso aqui é bom para quem está apostando em privatização dessas companhias, tá? Inclusive, falando de Copel, eu não posso esquecer de dar os números para vocês, tá? Eles informaram que vão pagar R$970 milhões em juros sobre capital próprio, em JCP. Você confere os números aqui no nosso site, mas eu vou passar rapidamente para vocês. Olha, data de pagamento dessa grana, 30 de junho. Quem tem ação ordinária vai receber cerca de 34 centavos por ação. Quem tem ação preferencial, cerca de 37 centavos por ação. Quem tem as units da Copel, R$1,80. Aqui você encontra os números também no nosso site. Mais um destaque do mundo corporativo hoje vai para a Oi. Olha o setor de telecomunicações aqui. A Oi está contestando o pedido de bancos que foram à justiça requerer o bloqueio de bens. Olha só, quem foi na justiça requerer o bloqueio de bens da Oi? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú. Eles disseram que essa iniciativa das instituições financeiras está em discordância com o que foi acordado pelo plano de recuperação judicial. E pendura complicada que está a Oi, não sai dessa também. O pedido feito pelos bancos, disse a Oi, está em discordância com os requisitos, condições e gatilhos previstos no aditamento ao plano de recuperação judicial da Oi. Na semana passada, o broadcast do Estadão revelou que os bancos pediram a prorrogação do processo de recuperação judicial da companhia e o bloqueio de bens para um pagamento de dívida que dá no total 6,9 bilhões de reais. As instituições financeiras argumentam que a Oi estaria maquiando as suas contas para driblar o pagamento da dívida e a Oi, claro, nega que isso esteja acontecendo. É rolo para mais de metro, a gente segue acompanhando aqui no Suno Notícias. Mais um destaque também para o mundo corporativo e também envolve treta, treta boa, adoro treta de rico, me divirto horrores, parece que estou vendo novela. Família Steinbrück, que é sinônimo da Companhia Siderúrgica Nacional. Primos do Benjamin Steinbrück terão participação direta na CSN após anos de briga na justiça. Dá uma olhada nessa matéria aqui da Fernanda Guimarães, do Estadão. Após anos de briga na justiça, os irmãos Léo e Clarice Steinbrück, primos de Benjamin, terão participação direta na CSN. A decisão encerra um imbróglio judicial de 5 anos na justiça que ocorria no coração da Vicunha, que controla a CSN e outros negócios da família Steinbrück. Os irmãos Benjamin, Ricardo e Elizabeth, representados pela holding Rio Purus, estavam em rota de colisão com os primos da CFL Participações, ao menos desde 2018. A CFL Participações tentava há anos acabar com o acordo de acionistas da holding da família Vicuña Steel, que estava em vigor há quase 30 anos e que controla a CSN. Eles têm 50,3% das ações com direito a voto. Lembrando que a CSN é uma das maiores siderúrgicas do país. Eles também são donos do Banco Fibra, são donos de imóveis, são donos de um Ara, são donos da Vicuña Têxtil, de fazendas, de outros ativos. Rapaz, os caras têm grana, hein? Olha só. Outro ativo listado dos Steinbrück é a CSN Mineração, empresa que concentra as minas da empresa, como a Casa de Pedra em Minas Gerais. Então, todo o desenho societário da CSN agora deve ser alterado. A CFL possui 40% das ações com direito a voto, da Vicuña Steel vai passar a ter 10,25%, portanto, da participação direta na CSN. A Rio Purus, que é do Benjamin e dos seus irmãos, vai ficar com 40,99% da empresa via holding. Então, batalhas podem estar adiante de nós no caso da CSN. A CSN também anunciou pagamento de dividendos bilionários, tá? Quanto? 1,5 bilhão de reais em dividendos. O pagamento está marcado para rolar, cadê aqui, ó? No dia 2 de dezembro, R$1,17 por ação. Outros destaques aqui, falando da Ultrapar, que comprou a Neogás por meio de uma empresa subsidiária. O valor da negociação foi de R$165 milhões. Quem comprou foi a Ultragás, subsidiária da Ultrapar. Outro destaque aqui vai para a Redditor, que aprovou a emissão de debêntures num valor de até R$900 milhões. É a 26ª emissão de debêntures feita pela Redditor. Debêntures são ali, né, renda fixa, inclusive, é um título de dívida, como o Tesouro faz, uma empresa privada também faz. Eles falam, título com vencimento para daqui tantos anos, eu te pago essa grana mais uma correção monetária ali, que vai ser provavelmente um IPCA, um CDI, tem diferentes maneiras de você indexar essas debêntures. A Redditor usou isso para se financiar, botou ali, pode botar até R$900 milhões no bolso por conta disso tudo. Não é pouca coisa, não. Gente, vamos dar uma olhada como que ficou o resultado da nossa enquete aqui. Deixa eu abrir aqui só um minutinho que o meu computador tá devagarinho. Mas vai abrir. Peraí que entrou uma propaganda. Pessoal, tem que passar. Assinar o YouTube Premium aí, né? Que rapaz do céu, olha só, devagar eu vou cantar uma música. Abriu. A pergunta da nossa enquete hoje, pode subir a música, Lucas, subiu já, né? Tá todo mundo lá. Indo para o abraço. Qual a sua postura sobre a Petrobras nesse momento? Eu deixei aqui para você, foram mais de 300 votos, inclusive obrigado, gente, pela participação de vocês. 62% disseram que estão cautelosos, estão esperando para ver no que vai dar. 31% disseram que estão aproveitando a sangria para comprar e 8% disseram que estão aproveitando para vender. Obrigado, gente, por toda a participação de vocês aqui. Obrigado aos fãs de político que vieram chorar na nossa conversa, que continuarão vindo, são sempre muito bem-vindos, mas vai ter zoeira, hein? Vai ter zoeira. E obrigado também a vocês aqui que combateram as paquitas de político, faz parte. Com respeito, a discordância é uma delícia, é uma das belezas da democracia. Mas vamos ser honestos, a galera ali, né, mais triste, que tá na rua, tomando uma friagem ali, o seu Nestor e tal. Gente, perdeu, ganhou ali, perdeu aqui, ganha ali de novo. Vamos parar com isso, segue a vida, libera a estrada, vamos que vamos, a democracia tem dessas. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços. Muito dinheiro no bolso. Até amanhã, se Deus quiser, de 9 horas. Até mais.